Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Cloud Money, A Guerra por Nossas Carteiras na Nuvem, de Brad Scott, e uma obra de Não Fique sobre Dinheiro, Tecnologia Financeira e Poder Institucional. O livro examina a passagem do dinheiro físico para pagamentos digitais, tratando essa mudança não como simples evolução técnica, mas como transformação política e econômica. Scott, antropólogo econômico, jornalista, ativista financeiro e ex-corretor, analisa como bancos, empresas de tecnologia, governos e organismos internacionais participam de um movimento que favorece a sociedade sem dinheiro em espécie. Seu foco está no conceito de dinheiro na nuvem, isto é, formas digitais de pagamento sustentadas por bancos, redes de cartais, aplicativos e infraestruturas de dados. A obra combina crítica financeira, análise tecnológica e preocupação com direitos civis, especialmente privacidade, autonomia e inclusão. Em vez de apenas perguntar se pagamentos digitais são convenientes, Scott pergunta quem controla essa conveniência. Quais entre si se beneficiam de la IO, que se perde quando o dinheiro físico deixa de ser uma opção cotidiana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dinheiro na nuvem não é apenas dinheiro físico em formato digital. Uma das contribuições centrais do livro é separar a ideia intuitiva de dinheiro digital da estrutura real que torna esse dinheiro possível. Scott argumenta que pagar com cartão, aplicativo ou transferência não equivale simplesmente a usar uma nota em versão eletrônica. O dinheiro físico circula diretamente entre pessoas e estabelecimentos sem exigir que cada transação seja aprovada por intermediários privados. Já o dinheiro na nuvem depende de contas bancárias, redes de pagamento, servidores, empresas processadoras e sistemas de identificação. Essa diferença muda a natureza social do pagamento. Quando alguém entrega uma cédula, a transação termina ali. Quando usa um meio digital, a operação deixa rastros, passa por camadas técnicas e pode ser bloqueada, tarifada, analisada ou integrada a modelos de dados. O livro mostra que a desmaterialização do dinheiro não elimina a infraestrutura, mas a desloca para instituições menos visíveis. Assim, a questão principal não é se o pagamento digital funcionar, mas quais relações de dependência ele cria. A conveniência aparente encobre uma arquitetura em que acesso ao dinheiro passa a depender de redes comerciais e financeiras contínuas. Em segundo lugar, a guerra contra o dinheiro físico envolve narrativas de conveniência, segurança e modernização. Scott descreve a redução do uso de dinheiro em espécie como resultado de pressões culturais, comerciais e institucionais, não apenas de preferência espontânea dos consumidores. O livro examina como a sociedade sem dinheiro é frequentemente apresentada como inevitável, eficiente e moderna. Argumentos sobre combate ao crime, higiene. Rapidez nas compras e redução de custos operacionais ajudam a construir a imagem de que o dinheiro físico seria ultrapassado ou inconveniente. A análise do autor não nega que pagamentos digitais possam ser úteis, mas questiona o modo como essas vantagens são usadas para marginalizar alternativas. Ao tratar o dinheiro em espécie como resíduo do passado, bancos e empresas de pagamento fortalecem sistemas nos quais cada transação pode gerar receita, dados ou dependência tecnológica. O ponto mais relevante é que a escolha individual se torna menos livre quando lojas recusam cédulas. Caixas eletrônicos desaparecem ao políticas públicas favorecem exclusivamente plataformas digitais. A guerra contra o dinheiro físico, portanto, opera também no campo simbólico. Ela redefine o que parece normal, aceitável e eficiente, antes mesmo que a eliminação completa do dinheiro em espécie seja formalmente discutida. Em terceiro lugar, a fusão entre grandes finanças e grandes tecnologias amplia o controle sobre transações cotidianas. O livro destaca a aproximação entre bancos tradicionais, empresas de cartais, fintechs e grandes plataformas digitais. Essa fusão não significa que tecnologia substitui finanças, mas que a infraestrutura financeira passa a funcionar cada vez mais por meio de interfaces tecnológicas. Bancos continuam importantes porque sustentam contas, liquidação e crédito, enquanto empresas de tecnologia oferecem aplicativos e dispositivos. Análise de dados e experiência de usuário. O resultado é um ecossistema em que pagamentos se tornam portas de entrada para a coleta de informações e integração comercial. Uma compra deixa de ser apenas troca econômica e passa a alimentar perfis de consumo, sistemas antifraude, programas de fidelidade e estratégias de plataforma. Scott vê nessa dinâmica uma mudança de poder. Quem controla o canal de pagamento ganha influência sobre comportamento, acesso e visibilidade financeira. O risco não se limita à vigilância estatal. Envolve também a capacidade de empresas privadas definirem termos de participação na vida econômica. A obra é especialmente forte ao mostrar que dinheiro digital não é neutro. Ele reorganiza incentivos, concentra intermediação e transforma transais comuns em eventos legíveis por sistemas corporativos. Em quarto lugar, a acelerar dos pagamentos digitais cria riscos para inclusão, privacidade e resiliência social. Scott analisa a aceleração da digitalização financeira como um processo que pode excluir pessoas e reduzir a robustez do sistema monetário cotidiano. A pandemia de COVID-19 aparece no debate público, como o momento em que pagamentos sem contato e plataformas digitais ganharam força, muitas vezes associados à segurança sanitária e eficiência. O livro chama atenção para o fato de que mudanças adotadas em situações de emergência podem se tornar permanentes, mesmo quando seus custos sociais não foram plenamente avaliados. Pessoas sem conta bancária, idosos, trabalhadores informais, moradores de áreas com conectividade precária e indivíduos que dependem de orçamento em espécie podem ser prejudicados por ambientes que recatam dinheiro físico. Além disso, sistemas digitais dependem de energia, telecomunicações, bancos operantes e plataformas estáveis. Em falhas técnicas, bloqueios de conta ou quedas de rede, o dinheiro físico funciona como alternativa descentralizada e resiliente. A privacidade também é afetada, pois pagamentos digitais tendem a produzir registros persistentes. A obra, portanto, não defende nostalgia monetária, mas pluralidade prática. Manter dinheiro físico disponível preserva redundância, autonomia e acesso para grupos que a inovação financeira costuma tratar como excessos. Por último, criptomoedas e resistência financeira aparecem como resposta parcial, nem como solução simples. Cloud Money também aborda o surgimento de movimentos que rejeitam a concentração do sistema financeiro digital, incluindo defensores de criptomoedas e grupos preocupados com soberania monetária. Scott reconhece que essas reações surgem de problemas reais: vigilância, dependência bem cheia, bloqueios, taxas e perda de controle sobre meios de pagamento. No entanto, a obra não transforma criptomoedas em solução automática para a sociedade sem dinheiro físico. O interesse está menos em promover um ativo específico e mais em entender por que tantas pessoas buscam alternativas ao sistema dominado por bancos e plataformas. Criptomoedas prometem descentralização, mas também enfrentam limitações de uso cotidiano, volatilidade, complexidade técnica. Concentração em intermediários próprios e disputas regulatórias. A resistência mais ampla proposta pelo livro envolve perceber o dinheiro como infraestrutura pública e social, não apenas como produto de mercado. Isso inclui defender o direito de usar dinheiro em espécie, questionar discursos de inevitabilidade tecnológica e exigir transparência sobre quem se beneficia da digitalização. O mérito da abordagem é evitar uma posição simplista entre velho e novo. Scott sugere que o problema não é a tecnologia em si, mas a forma como ela pode reforçar dependências quando substitui alternativas sem debate democrático. Em conclusão, Cloud Money é indicado para leitores interessados em economia política, tecnologia financeira, privacidade, direitos civis e futuro dos pagamentos. Também catu para profissionais de bancos, fintechs, políticas públicas. Jornalismo econômico e pesquisa social que desejam enxergar além da linguagem de inovação normalmente associada aos meios digitais de pagamento. O benefício intelectual do livro está em tornar visível uma infraestrutura que costuma ser percebida apenas como conveniência a cartões, aplicativos, contas digitais. Plataformas e redes bancárias aparecem como sistemas de poder, não apenas como ferramentas neutras. Na prática, a leitura ajuda a avaliar decisões cotidianas e institucionais, como aceitar somente pagamentos digitais, depender de carteiras eletrônicas ou tratar o dinheiro físico como obsoleto. O livro se destaca entre obras sobre finanças digitais. Sua originalidade está em conectar dinheiro físico, bancos, grandes empresas de tecnologia, lobby dados e liberdade individual dentro de uma mesma análise. Em comparação com livros mais técnicos sobre pagamentos, Scott oferece uma crítica social mais ampla. Em comparação com obras alarmistas, ancora seus argumentos em estruturas econômicas reconhecíveis. O resultado é uma leitura crítica, acessível e relevante para entender por que o futuro do dinheiro deve ser debatido publicamente, não apenas decidido por conveniência comercial. Se você quiser apoiar Brett Scott, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!